Segundo Samuel 2, estamos no capítulo 2. Domingo passado nós vimos como Davi, a primeira coisa que ele fez foi buscar direção do Senhor. Que vocês acham que é mais fácil? Buscar a direção de Deus quando a situação está muito confusa, muito complicada, ou buscar a direção quando parece que o caminho abriu e está tudo evidente que Deus está abrindo o caminho? Em qual das duas situações que a gente tem mais dificuldade para buscar a direção de Deus? Quando as coisas estão fáceis ou quando as coisas estão difíceis? Quando as coisas estão fáceis, né? Porque quando as coisas estão fáceis, parece que Deus já abriu o caminho. Quer dizer, quando Davi estava todas as coisas contrárias a ele, claro que ele ia buscar a direção de Deus. Mas quando as coisas aqui, por exemplo, Saul morreu, o caminho está aberto, livre agora, num certo sentido, para ele se tornar rei, mas ele não achou que era evidente, mas claro que eu vou agora, Deus me deu essa chance, mas eu que tenho que aproveitar essa chance. Deus me deu uma situação, ele já me deu a unção, já me deu a promessa, agora eu que tenho que, né, eu tenho que seguir o caminho, as circunstâncias, tudo indica que eu tenho que assumir o trono. Não foi assim que ele pensou. Primeira coisa, no capítulo 2, versículo 1, ele pediu a direção de Deus. O que é que eu vou fazer agora? Para onde vou? Então, isso nós vimos domingo passado, e é muito importante lembrar que talvez não seria a nossa reação nessas circunstâncias. A gente, muitas vezes, a gente pensa, está tudo claro, eu não preciso mais buscar a direção de Deus, não é isso? Tá evidente que Deus está mostrando que é para ir, que é para acontecer, que eu tenho agora o caminho claro diante de mim. Não, ele pediu uma direção de Deus. E esse período agora que estamos estudando, né, na folha, colocamos como consolidando o reino em Hebron, é capítulo 2, do capítulo 2 ao capítulo 4. Né, nós vamos ter esses três capítulos nesse período que se nós pensávamos assim, bom, Davi estava esperando 10 anos para Saul morrer, agora Saul morreu, acabou o período de prova. Engano nosso, né? Aliás, para quem já conhece a história de Davi, você sabe que esse livro de 2 Samuel é todinho sobre o reinado de Davi, do começo ao fim. É o reinado de Davi. E se você conhece a história, você vai lembrar que o seu reinado tinha muitas coisas difíceis, muitas provações. As provações de Davi não acabaram. Então, quando a gente pensa assim, Deus, eu estou esperando, sei lá, você está esperando alguma etapa, por exemplo, a pessoa que está ainda buscando um ministério, uma direção de Deus para algum trabalho mais ativo para o Senhor, assim, se eu saísse desse período de prova, desse período que eu não sei exatamente o que Deus tem para mim, se Deus me desse uma clareza sobre ser missionário, sobre ser pastor, sobre ser alguma coisa na obra de Deus, a hora que chega lá, aí acabou, né? Aí acabou, assim, aí a situação fica mais fácil. Não é, né? A gente sabe muitas coisas que vão acontecer com Davi, foram por causa de erros dele também, né? Mas a situação não fica automática, fácil, simplesmente porque chegou no ponto que você estava esperando. Você tinha uma promessa de Deus, você tinha uma indicação de Deus para chegar em tal ponto, chega lá, acabou. Não é assim. Então, esse período agora, já vimos esses primeiros versículos aqui, né, de Samuel 2, então não vamos reler. Ele fez duas coisas no início do dessa nova etapa. Ele buscou a direção de Deus e ele buscou o apoio de quem? Lembra disso da semana passada? Só para deixar isso claro e passar para frente, né? Ele buscou a direção de Deus e ele buscou o apoio de pessoas leais a Saul. não buscou o apoio de pessoas rebeldes, pessoas que eram contra Saul, pessoas que odiavam Saul, pessoas que eram do outro lado, do outro partido. Não, ele buscou, primeira coisa, assim, fora a tribo dele, né, que veio e ungiu, né, como rei da tribo de Judá, mas a primeira coisa que ele buscou fora da tribo dele foi o apoio desses homens de Jabes de Gileade que tinham arriscado a vida para resgatar os corpos de Saul e dos filhos dele, para que eles tivessem um sepultamento honroso, né? Então ele buscou apoio de pessoas que eram leais a Saul, né? Então isso é um ponto importante, que o apoio que nós devemos buscar não é de pessoas. Nós estamos vendo, Saul representa o governo ou a atuação na obra de Deus de pessoas que não têm o espírito certo, não são pessoas. Saul não representou o governo de Deus. Saul foi ungido como rei de Israel, mas na verdade Deus deu Saul para o povo de Israel para eles verem a diferença entre o governo de pessoas humanas e o governo de uma pessoa temente a Deus, né? O contraste entre Saul e Davi. Então, Saul representa não inimigos, não são pessoas de fora do reino de Deus, mas é o governo de pessoas que não se submetem ao Senhor. É o governo humano, é o sistema humano dentro da igreja. E infelizmente isso aí, grande parte da história da igreja é isso aí. Então nós temos durante a história da igreja, durante nossos dias hoje, nós temos esse conflito entre o sistema humano e o sistema de Deus. Qual que é o sistema de Deus? Usando homens também. Usando homens perfeitos? Não, Davi não era perfeito, né? Mas há uma grande diferença entre a atitude de Saul e a atitude de Davi. Então isso que toda essa parte aqui é para mostrar isso. E o conflito, a guerra interna entre Saul e Davi é muito grande. Quanto espaço, eu sempre falo, uma maneira de você saber se Deus dá muita importância para um aspecto, para uma verdade, para uma parte da história, é saber quanto espaço Deus deu para isso na Bíblia. Então, se você tem muito espaço, é porque isso é muito importante, porque isso é uma coisa que vai ser importante na história, porque isso é um fato muito relevante. Agora, se é uma coisa pequena, então passa rápido, né? Então, o espaço que Deus deu nas Escrituras para o conflito entre Saul e Davi é muito grande. Metade de 1 Samuel. Começa 2 Samuel, acabou Saul, Saul morreu. Mas nós temos mais 3 capítulos aqui, que nós podemos, eu já mostrei isso, mas eu quero mostrar de novo. Capítulo 3, versículo 1, a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi durou muito tempo. Então Saul morreu, mas não acabou ainda, esse conflito entre esses dois princípios, entre esses dois reinos dentro do reino de Deus, né? Nós temos esses dois reinos dentro do reino de Deus. Não não são os filisteus, não são os assírios, os babilônios, pessoas de fora do reino de Deus. Não, é dentro do reino de Deus. Então isso é uma coisa importante. E Davi continua, uma das coisas que a gente aprende aqui continuamente com Davi, é que Davi, durante o tempo que Saul era ungido de Deus sobre Israel, Davi não podia levantar a mão, não podia tomar as coisas nas próprias mãos. E agora? O que, que vai acontecer? Então vamos seguir um pouquinho mais a história para a gente entender o que, que está acontecendo e o que significa isso. Versículo 8, então. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim. Constituiu o rei sobre Gileade, sobre os assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim, sobre todo Israel. da idade de 40 anos, era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. Reinou 2 anos, mas a casa de Judá seguia a Davi. Então nós temos 2 reis simultâneos dentro do mesmo período, quer dizer, Davi reinando sobre Judá, uma das tribos, e Isbosete, filho de Saul, reinando sobre o restante. Versículo 11, foi o número dos dias que Davi reinou em Hebron sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então aqui nós temos, vou só citar, existem às vezes essas dificuldades, às vezes quando você pensa assim na cronologia, se você está só pensando na história, você lê esse 2 anos de Isbosete, 7 anos e meio de Davi e passa por cima. Agora se você está querendo saber os detalhes como um historiador, o que aconteceu, né, nem sempre a Bíblia dá todos os detalhes, né, pra, né, assim como a Bíblia não faz questão de explicar algumas coisas científicas, a Bíblia também não explica todos os fatos históricos. A Bíblia explica vários fatos históricos. Nós podemos colocar a história de Israel, a história que está acontecendo aqui, nós conseguimos colocar no contexto da história mundial. A Bíblia não é um livro de fábulas, isso aqui não é uma história que alguém inventou, isso aqui realmente aconteceu, é um livro histórico, só que Deus não se preocupa com todos os fatos históricos como nossa mente humana. Assim, a maneira de Deus enfatizar as coisas, as prioridades que Ele dá são diferentes das nossas, mas Deus tem interesse na história, tem interesse em fatos, todos os fatos têm importância. Mas aqui, por exemplo, nós temos uma certa dificuldade, não posso garantir que a minha explicação é correta, eu dei uma analisada com outras opiniões de comentaristas e tudo, porque aqui diz o seguinte: Davi reinou 7 anos e meio, e Isbosete reinou 2 anos. Quando foram, em que parte dos 7 anos e meio foram esses 2 anos? Hoje nós não vamos até o final do capítulo 4, que é quando Isbosete vai ser morto, mas a sequência da história dá a entender que a morte de Isbosete, ou seja, o final dos 2 anos dele, parece que coincide com o final dos 7 anos e meio em Hebron, porque assim que Isbosete é morto, aí Davi vai se tornar rei sobre todo Israel. Então essa ideia assim, de que esses 2 anos de Isbosete são os últimos 2 anos dos 7 anos e meio de Davi em Hebron. Então essa parte parece que fica mais ou menos claro. Mas na sequência que é colocada aqui, parece que assim que Davi ficou lá em Hebron, parece que Abner já pegou Isbosete e pôs como rei, mas não é verdade se esses 2 anos foram os finais. Então, como é que eu explico? O que que Abner estava fazendo? O que que Isbosete estava fazendo durante os primeiros 5 anos e meio? Uma possível explicação é a seguinte, que versículo 9, versículo 8, né? Abner tomou Isbosete e o fez passar a Maanaim. Constituiu o rei sobre Gileade, aí sobre todas essas partes, né, fala sobre várias partes do povo de Israel. Aqui que você precisa conhecer um pouquinho de geografia para saber onde que fica Gileade. Gileade são aquelas 2 tribos e meia que ficaram do outro lado do Jordão. Hoje é o país da Jordânia, né, do outro lado do Rio Jordão. Depois tem Assuritas, que pode ser a tribo de Azer, não é muito certeza. Jezreel é a parte bem no norte, onde foi a última batalha de Saul. Efraim fica um pouco abaixo disso, mas é né? Benjamim já fica mais próximo a Jerusalém, a Judá, e sobre todo Israel. Qual que é a situação? Só para entender o que pode ter acontecido, isso aqui é um detalhe, mas é importante para quem quer saber esses aspectos. Quando os filisteus derrotaram Saul naquela última batalha, eles lutaram nessa parte do norte de Israel porque eles queriam conquistar, estavam avançando o seu controle sobre Israel. E com a derrota de Saul, né, está claro no texto de Samuel, 1 Samuel 31, que eles, derrotando Saul, os exércitos de Israel fugiram e os filisteus vieram e habitaram, tomaram conta. Então nós temos esse período aqui, um período sim de caos, Davi está só em Judá. E Abner está tentando retomar o controle sobre Israel para colocar o filho de Saul como rei. Então esses 5 anos e meio, provavelmente eram anos em que Abner estava aos poucos tentando retomar toda essa parte de Israel. Aonde Abner foi? Versículo 8. O fez passar a Maanaim. Onde fica Maanaim? Nessa parte do outro lado do Jordão. Esse nome é importante na Bíblia. Alguém já lembra? Né? Uma pessoa famosa, um patriarca famoso, teve uma experiência com Deus nesse lugar. Estão lembrados? Até tem o acampamento Maanaim por causa desse nome aqui, por causa da importância desse lugar. Alguém está lembrando? Maanaim? Quem? Qual dos patriarcas? Patriarcas são... Quais são os 3 patriarcas do povo de Israel? Abraão, Isaac e Jacó. Qual dos 3 teve uma experiência... qual dos 3? Jacó. Jacó lutou com um anjo e prevaleceu quando ele estava voltando, né, da temporada dele lá com Labão. Ele estava voltando e Esaú estava vindo, ele estava com medo e ele lutou com o anjo lá. E aí foi que o anjo, o próprio Deus, mudou o nome de Jacó para Israel, né? Foi nesse lugar. Mas é no outro lado do Jordão, quer dizer, é muito longe. Por que Abner foi para lá? Para ficar longe de Davi, né, que seria o concorrente, né, para o trono de Israel, para ficar longe lá e dos filisteus que estavam dominando, né? Então, não temos muitos fatos sobre esses 5 anos, mas provavelmente, quando ele fala no versículo 9, constituiu o rei sobre Gileade, sobre os assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, isso provavelmente foi o que ocupou 5 anos, né, aos poucos tomando. Então, quando finalmente ele conseguiu colocar Isbosete como rei, aí ele ficou rei 2 anos, que seriam os últimos, isso é só para a gente entender a cronologia da coisa. Né? Agora, antes de seguir com a história, eu quero que vocês vejam como um homem tratado por Deus, que só um homem tratado por Deus poderia fazer o que Davi fez. O que Davi fez aqui? Nesses 3 capítulos, capítulos 2, 3 e 4, você quase não vê Davi. A história aqui é Joabe, Abner, Isbosete, né? Davi aparece algumas vezes, mas muito pouco. Só um homem tratado por Deus poderia ficar quieto esperando em Deus. Davi, chega de esperar, é hora de você avançar, toma conta, acaba com Isbosete. Por que Davi não pegou Joabe? Eles tinham muito mais, né? Tudo bem Davi só tinha Judá, mas os exércitos de Israel estavam totalmente em desarranjo, desorganizados, espalhados. Abner não tinha força. Se Davi tivesse pensando com a mente assim de um estrategista, de um general, de um rei, ele falou assim: olha, a minha chance agora é tomar conta da situação enquanto está todo mundo desorganizado. É a minha chance agora. Davi não faz nada. Davi tinha feito um pedido, né? Ele buscou apoio de Jabes de Gileade, mas é justamente nessa região de Jabes de Gileade que Abner coloca Isbosete como, né, o quartel-general deles lá perto, né, de Jabes de Gileade. Então, provavelmente, eles não corresponderam ao convite de Davi. Então, Davi ficou quieto. E quem toma frente é Joabe, que como eu estava falando na última aula, Joabe representa um homem que, ele é era um homem que apoiava Davi, era leal a Davi, ele dava tudo para o reino de Davi, ele estava do lado certo, ele não estava do lado errado, mas ele nunca absorveu o espírito de Davi, ele nunca aprendeu, ele nunca se tornou na simbologia semelhante a Jesus. Ele manteve a sua posição de lutar pela causa de Deus, mas com as suas armas naturais, com suas atitudes carnais. Então, resultado, nós temos uma história aqui onde os principais jogadores, os principais atores nessa cena aqui são Joabe e Abner. E os dois são homens que não têm o espírito certo, que não têm a atitude certa. Em muitos momentos, o que representa? Por que essa história está na Bíblia? Né? A gente sempre pergunta, por que essa história está na Bíblia? Porque isso aqui retrata muita coisa que tem acontecido na história da igreja. Tem muita coisa na história da igreja. Você fala assim, isso aí, história da igreja? História do povo de Deus? Não tem histórias aqui na Bíblia que você fala assim, né, Juízes, né, aqueles últimos capítulos de Juízes, assim, isso aqui é povo de Deus? Povo de Deus fazendo isso? A última história do livro de Juízes é as tribos, as outras tribos de Israel quase exterminando Benjamim. Quase, por pouco eles deixaram Benjamim sem ninguém. Então, é uma situação, tem muitas situações no passado, no presente, que tem a ver com o povo de Deus, mas atitudes, a história, o que está acontecendo, parece mais povo do mundo, não tem nada a ver. Então aqui nós temos uma história de dentro, isso aqui não é Israel contra os filisteus, isso aqui é Israel contra Israel. É uma tragédia, é uma situação terrível, durante, e isso tem acontecido muitas vezes, essa história é para mostrar como muitas coisas que têm acontecido na igreja têm sido, né, você fala assim, quem que está certo? Você lê certas histórias na Bíblia, assim, lutas de doutrina, de um lado contra o outro, assim, qual dos dois representa Jesus? E você tem que reconhecer que nenhum dos dois. Cadê Jesus nessa história? Cadê Davi? Joabe é o certo? Ah, não. Abner era um homem muito mais nobre, porque na história aqui, você vai ver que Abner, apesar de estar do lado errado, ele é um homem mais refinado, ele é um homem mais, né, ele tem umas atitudes, né, tanto é que Davi queria colocar Abner no lugar de Joabe, Davi estava cheio de Joabe, então ele queria colocar Abner, mas nós vamos ver que Abner também não é um homem de Deus, ele tem uma aparência, ele parece assim, que tem um jeito mais honroso, menos violento, né, tem alguns aspectos bons, mas ele também não é um homem de Deus. Por quê? Nós não vamos ver toda a história, mas aqui, quem está levantando Isbosete como rei? Abner. Ah, mas Abner, por que Abner está fazendo isso? Ah, porque Abner era servo, né, general de Saul, era uma coisa muito natural ele querer pegar um filho de Saul e colocar no lugar de Saul, é uma questão de lealdade, mas continuando a ler a história, que não vamos chegar lá hoje, mas no capítulo 3, quando no final Abner resolve passar para o lado de Davi, você vai ver Abner falando com toda convicção, muito consciente, de que Deus havia prometido, a gente precisa ler isso para ter sentido, né? Capítulo 3, a história que vai acontecer depois é a seguinte, que Isbosete, ele fica bravo com Abner, porque Abner pegou a concubina de Saul, né, e ele chama a atenção de Abner, aí Abner fala assim, também, ó, eu estou te ajudando, versículo 8, eu estou procurando te ajudar, mas você fez isso, versículo 9, assim faça Deus Abner, e outro tanto, se como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul, estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Então, o próprio Abner fala com Isbosete que Deus havia jurado para Davi, ele sabe que a promessa de Deus é para Davi. Então, por que Abner está ajudando Isbosete? Compreende a história? Então, voltando para o capítulo 2, Abner é um homem que sabe que Deus prometeu para Davi, mas ele está ajudando Isbosete. E por quê? E quem é Isbosete? Isbosete é o último filho sobrevivente de Saul, que os outros três filhos morreram na batalha junto com Saul. Isbosete, pelo que parece, nem foi para a batalha. O nome Isbosete significa homem de vergonha. No livro de Crônicas, que tem as genealogias, né? O nome dele aparece como Esbaal. Tem o nome de Baal no meio. Tem duas hipóteses. Ou a mãe desse Isbosete era uma mulher que não cria em Deus e colocou Saul, deixou ela pôr o nome, e ela pôs um nome em honra a Baal, aquele outro Deus. Ou, como Baal significa senhor também na língua dos cananeus, pode ser que ela estivesse usando Baal, mas significando o verdadeiro Deus. Não sabemos, né? Mas, de qualquer maneira, por algum motivo, Esbaal, depois de um certo tempo, virou Isbosete. Quer dizer, em vez de ser Esbaal, que era o nome que acho que a mãe pôs nele, talvez por ele ser fraco, não sabemos se ele tinha alguma deficiência ou alguma coisa, ele era chamado homem de vergonha. E isso faz sentido porque ele não foi para a batalha. Então ele era considerado tão inconsequente, tão incapaz, que ele nem foi levado para a batalha, na última batalha de Saul, né? E a história dele aqui, você percebe que ele é simplesmente... Abner estava usando, porque ele é um homem que não tem força, não tem pulso, não tem liderança, ele é uma pessoa fraca, né? Ele é um fantoche nas mãos de Abner. Então ele é uma pessoa fraca, né? Então o que Isbosete representa, né? Ele é um remanescente da casa de Saul, mas ele é fraco, ele não tem mais força, porque Deus está fazendo com que a casa de Davi cresça, né? O reino de Deus cresça, mas é um resto, né? É um resto, um remanescente ainda do sistema de Saul que está ainda se apegando ao poder. Só que quem está querendo mesmo se apegar ao poder não é tanto Isbosete. Quem que é? Quem que está por trás? Quem que está querendo um poder? Abner. Abner que está usando, e isso fica mais claro à medida que a história prossegue. Só deixa eu ler isso aqui também, capítulo 3, versículo 6, só para vocês entenderem, a gente precisa ir um pouquinho na frente para entender a sequência da história e o que está acontecendo. Versículo 6, durante a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner, não Isbosete, Abner ia se tornando poderoso na casa de Saul. Então, aí que você tem a explicação. O que que Abner está fazendo? Abner sabe. Irmãos, presta atenção, porque isso aqui, como história, tudo bem, a gente entende, né, essas lutas e cada um procurando seu poder. Isso não é uma coisa tão novidade. A questão é que nós temos que saber aplicar isso para as nossas vidas, para a história do povo de Deus que nós estamos vivendo hoje, que isso pode se repetir muitas e muitas vezes se Deus não operar nas nossas vidas. Abner é um homem que sabe que Deus prometeu o reino para Davi. E o que que Abner está fazendo do outro lado? O que ele está fazendo? Qual que é a resposta? Ele está procurando um lugar de poder para ele próprio. Se ele passa para Davi, ele é um ninguém, ele era comandante de Saul. Pode ser até que ele seja morto, porque naquele tempo eles faziam esse tipo de coisa, assim, você era do outro lado, então você morre, né? Então, Abner, ele não quer passar para o lado de Davi, apesar de ele saber que Deus está do lado de Davi, porque ele vai ter prejuízo pessoal. E muitas vezes isso motiva as nossas vidas. A gente pensa, Deus quer fazer isso, mas eu não estou nisso porque para mim eu não vou ter lugar, não vai ter função, não vai ter importância, não vai ter uma posição para mim lá. Eu vou ficar onde eu estou, porque onde eu estou, ainda que seja uma situação que vai ficando pior, pior, mas eu tenho uma posição nesse lugar. Então, irmãos, a motivação, a ideia de que eu vou continuar aqui porque tem uma função para mim, tem uma importância para mim, é uma motivação errada. Nós temos que querer Deus e o reino de Deus, ainda que eu desapareça. Não foi isso que João Batista falou? Que ele cresça e que eu diminua. Né? Os discípulos ou as pessoas vieram para João e falaram assim, ah, mas Jesus está batizando mais gente que você, ele está crescendo, o movimento dele está mais forte que o seu. E João Batista falou assim, ele é o noivo, eu só vim para mostrar o caminho, né, que eu diminua. Então, esse tem que ser o nosso espírito. Né? Então, na verdade, toda essa luta entre irmãos que vai acontecer nesse capítulo aqui, toda essa batalha que vai resultar em sangue, é resultado de um homem que não queria abrir mão da sua posição. Quanto sangue, quanta desonra para Deus é causada por causa de pessoas buscando os próprios interesses. Se Abner não vai atrás de Isbosete, não procura levantar isso aí, não teria acontecido nada disso aqui. Então, quantas consequências erradas, quanta tragédia acontece porque nós procuramos nossos próprios interesses. Então, essa história não é uma história, e daí? Isso aqui mostra que realmente tem sangue, tem resultados trágicos no meio da história do povo de Deus, porque nós estamos buscando nossos próprios interesses, nossos próprios reinos, nossa própria posição. Abner era o general todo-poderoso no tempo de Saul. Saul morre, ele não quer perder a posição. Ele quer manter a sua importância. Então, isso aí resultou em tudo que nós vamos ver aqui. Então, vamos rapidamente passar por essa história, né? A partir do versículo 12 agora. Então, saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim, do outro lado do Jordão, a Gibeon. Onde que é Gibeon? Gibeon fica na tribo de Benjamim, próximo a Judá. Benjamim é pertinho de Judá. Então, né, isso aqui provavelmente depois desses 5 anos, né? E Abner está procurando ampliar o seu domínio. Ele está indo lá para perto de Judá, porque ele quer estabelecer o reino de Isbosete por ali também. Saíram também, versículo 13, Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeon. Pararam estes, do Abner, de um lado do açude, e os outros, de Joabe, do outro lado. Disse Abner a Joabe, levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Eu não sei o que a sua tradução fala, mas eu sei que o sentido dessa palavra batam-se, assim, joguem, façam, né? Não era um esporte, né, assim, de brincadeira, era sério. Mas, vamos dizer assim, é mais ou menos essa ideia, assim, não vamos pôr todos os dois exércitos um contra o outro. Vamos escolher 10, quantos foram? 12, né? 12 de cada lado. Vamos escolher 12 e provavelmente a ideia é assim, o lado que ganhar, né, é que tem vantagem, né? Só que não ficou nisso, né? Às vezes as pessoas falam assim, vamos fazer só isso aqui, né? Ver quem que é melhor, né? Isso aqui é um tipo assim de competição no meio do povo de Deus. Competição, vamos ver quem é melhor, né? É uma coisa inocente, é uma coisa assim, vamos só ver quem, vamos fazer um negócio aqui para ver quem é melhor do que o outro, só que não para aí, né? O sangue vai correr mais depois disso. Mas olha que coisa mais sem sentido que vai acontecer. Pus na folha aí, mortes sem sentido. Uma coisa totalmente sem propósito, sem sentido. Eles, Joab falou, levantem-se. Olha como dois líderes podem colocar seus subordinados para fazer algo que não traz glória para Deus, não vai ter resultado positivo e resulta em tragédia. Então se levantaram e passaram, em número de 12 por Benjamim, por Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado e caíram juntamente. Sabe, assim, 12 contra 12. Cada um pegou o outro, enfiaram a espada simultaneamente, né, os 24 caíram mortos. Sem propósito nenhum. Assim se chamou aquele lugar, Elcate Azurim, lugar das pontas de espada, que está junto a Gibeon. Então, aqui nós temos uma luta entre irmãos, comandado, né, os dois, cada um querendo, né, Davi não está por dentro disso aqui, é Joabe tomando a frente. É, como eu falei, eu tenho muitas perguntas, eu estou buscando sentido nisso, se Deus mostra, se, né, juntos, quem sabe você também meditando sobre isso, Deus pode te dar uma luz. Mas eu fico pensando, Deus, por que no reino de Deus, na história do povo de Deus, tem que acontecer coisas abomináveis, coisas trágicas, coisas sem sentido? Por que que pessoas precisam perder 12, 24 jovens com a vida pela frente? Se tivessem morrido por causa de derrotar os filisteus, os inimigos de Deus, tem sentido. A morte pode ter uma coisa, um propósito, né? Você morre, mas você deu a vida por uma causa. Isso aqui é irmão contra irmão. Sem propósito, ninguém ganhou. 12 morreu de um lado, 12 do outro lado. Onde está Deus? Quem ganhou? Ninguém ganhou. Todo mundo perdeu. Deus perdeu. É assim quando tem lutas entre nós, irmãos. Às vezes, dentro de uma família, né, uma coisa assim, arraigada, enraizada dentro da nossa natureza adâmica, é a vontade de ter razão, é ou não é? Né? A gente quer ser certo, a gente quer pisar em cima do outro, ver o outro derrotado, sangue do nosso sangue. A gente tem exemplos de famílias, né, todo mundo já adulto, assim, brigando por causa de herança, brigando por causa de bens materiais. E quem que ganha nessa situação? Ninguém ganha. Todo mundo perde quando tem luta entre irmãos. Isso que a gente precisa ver. Todo mundo perde. Isso aqui é uma catástrofe. Não é para acontecer. A nossa luta não é uns contra os outros, é contra as forças demoníacas, pela causa de Deus. Vamos parar de brigar uns contra os outros. Mas eu tenho que ter minha razão. A pessoa ofendeu minha honra, a pessoa está me falando uma coisa assim. Depois eu vou ler alguns textos do Novo Testamento para mostrar que Deus pensa sobre isso. Mas é a defesa. Nós queremos nos defender, a nossa razão não é para defender a nossa razão. Mas é difícil aprender isso, irmãos. É difícil. Brigas de família, marido e mulher, entre irmãos na igreja, nós sempre estamos querendo defender a nossa razão. Então, 24 morreram. Aí, versículo 17. Seguiu-se naquele dia uma crua peleja, e Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi. Então, aparentemente, os 12 de cada lado morreram, mas não parou por ali, porque não houve vencedor. Então, aí os dois exércitos começaram a brigar, os servos de Abner foram derrotados, começaram a fugir e morreram vários, né? Versículo 18, estavam ali os três filhos de Zeruia, né, para quem não lembra ou não estava aqui domingo passado, Zeruia é irmã mais velha de Davi. Então, esses três moços são sobrinhos de Davi: Joabe, Abisai e Azael. Ora, Azael era ligeiro de pés, como as gazelas selvagens. Né? Joabe e Abisai, que a gente tinha ouvido falar deles antes, e eles vão, os dois vão acompanhar a história de Davi até o fim, né? Os dois eram soldados valentes, eram pessoas corajosas, pessoas que se sobressaíam. Agora, Azael era o mais novo dos três, e talvez ele não fosse assim um soldado tão experimentado, pelo que parece nessa história, mas ele era muito rápido, né? Ele era ligeiro de pés, como as gazelas selvagens. Então, essa história nos mostra que a pessoa às vezes tem um dom, mas quer usar, não percebe que ele não tem dom para outra coisa. Azael era rápido para correr, ele ia correr, alcançar Abiné, e daí? Ele não sabia lutar, ele não tinha condições de enfrentar Abiné. Então ele tinha um dom maravilhoso, ele corria, ele era veloz, mas usava assim, ele foi, olha só a história que acontece aqui, né? Então Azael perseguiu Abner sem se desviar de suas pegadas, nem para a direita, nem para a esquerda. Não sabemos exatamente como, acho que o exército de Abner estava tudo meio espalhado, e todo mundo correndo, fugindo, então Abner não estava cercado de soldados. E Azael, ele queria uma coisa, ele queria pegar Abner, né? Só Abner. E ele vai atrás sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: "És tu Azael?" Respondeu ele: "Sou eu." Né? A gente está imaginando aqui, talvez, uma distância, né? Entre os dois, então Abner não sabia exatamente quem era, pensou, é Azael, e ele perguntou. Então aqui, por essa história, também você percebe que Abner, ele era uma pessoa, como eu falei assim, ele era uma pessoa nobre, ele era uma pessoa que tinha honra, né? Joabe é um cara assim, ele não importa de fazer traição, como vocês vão ver depois nas histórias que acontecem com Joabe. Abner já é uma pessoa assim mais nobre, tinha mais caráter, né? Mais refinado. Então, por exemplo, ele não queria matar Azael. Ele não queria. Ele falou assim: "Você é Azael? Sou eu." Então ele disse a Abner: "Desvia-te para a direita ou para a esquerda. Lance a mão de um dos moços, você está querendo voltar com um troféu que você conseguiu matar alguém, que você foi vitorioso, pega um outro qualquer, você vai conseguir. Lança a mão de um dos moços, toma os seus despojos." Azael, porém, não quis desviar-se de segui-lo. Abner tornou a dizer a Azael: "Desvia-te de detrás de mim, porque hei de ferir-te e dar contigo em terra. Como levantaria o meu rosto diante de Joabe, teu irmão?" Quer dizer, ele também tinha um senso de autoproteção, assim, né? Eu não quero te matar, que depois ele sabia muito bem que Joabe não ia perdoar, né? Assim, Azael, vai procurar outro inimigo, procure alguém, porque eu não quero te matar. Porém, não querendo ele se desviar, Abner feriu no ventre com a extremidade inferior da lança que lhe saiu por detrás. Então você vê que Azael, ele só sabia fazer uma coisa: correr, né? Na hora que Abner virou para atacá-lo, Azael não sabia o que fazer, né? Ele não tinha defesa. Então isso é um exemplo clássico de alguém que está fora do lugar certo. Ele tem uma habilidade, ele tem uma capacidade dada por Deus, mas ele não está no lugar certo, ele não está fazendo a coisa certa. Nós temos que ter humildade, irmãos. A coisa mais difícil, pode acreditar, a coisa mais difícil é uma pessoa que tem um dom reconhecer que ele não tem os outros. Parece tão evidente, mas não é fácil. A pessoa que tem uma capacidade, ele pensa que ele é bom em tudo. Ele não tem humildade para reconhecer: eu não tenho capacidade, eu posso correr, eu posso alcançar Abner, mas eu não vou saber o que fazer quando eu alcançar Abner. Eu não vou ter capacidade de fazer né, de completar a obra. Eu não tenho essa habilidade. Então, coisa mais difícil é uma pessoa reconhecer: Deus me deu a capacidade de correr, mas não tenho a experiência nem a capacidade de matar Abner. Não sou eu que vou ser o herói da história hoje. Mas ele não se desviou. Abner falou duas vezes. Tem outros exemplos na Bíblia, né? Tem até, estou lembrando de um rei temente a Deus, um rei maravilhoso, um dos melhores reis de Israel, de Judá, Josias, que ele foi, no final da vida dele, foi atrás do rei do Egito, e o rei do Egito falou com ele: Josias, você está fora, você não devia estar me perseguindo. Deus me deu essa missão, ele deu a entender assim, não adianta. Mas Josias não quis ouvir. Então, esse orgulho, essa arrogância de pensar, porque Deus me abençoou numa coisa, porque eu sou, Deus me deu unção, Deus me deu autorização para fazer uma coisa, eu sou bom em tudo. Isso é uma coisa terrível, faz com que muita gente caia, porque eles vão além daquilo que Deus deu para fazer, né? Se Deus deu para mim uma capacidade, uma bênção, uma habilidade, um talento, um dom, mas isso não significa que me deu todos, né? Eu preciso ficar dentro daquilo que Deus me deu. Então, ele não quis ouvir e caiu. Aí ele caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E todos os que chegavam ao lugar onde Azael caíra e morrera, paravam. Quer dizer, isso aí foi... quase assim, não virou a batalha, mas quase que poderia ter virado, assim, porque Azael, como irmão de Joabe, né, quando os outros da turma de Joabe passaram para aquele lugar, que Azael estava muito na frente de todo mundo, né, que ele corria mais, então, depois, quando os outros foram chegando naquele lugar, eles paravam, e era uma coisa assim que poderia ter feito com que eles tivessem sido derrotados, porque você para e vê uma pessoa importante e morta, né, era uma coisa que quase poderia ter trazido até a derrota, né? Versículo 24: porém Joabe e Abisai perseguiram Abner, e ao pôr do sol chegaram eles ao outeiro de Amã, que está diante de Geá, junto ao caminho do deserto de Gibeom. Então os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner. Então esse povo espalhado, né, eles ajuntaram atrás de Abner, formando-se num batalhão, puseram-se no cume de um outeiro. E Abner gritou a Joabe. Ó, outra vez assim, Abner com mais senso, sabedoria do que Joabe, né? Abner gritou a Joabe: consumirá a espada para sempre? Não sabes que por fim haverá amargura? Até quando demorarás para dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Agora, Abner caiu em si, mas quem começou tudo foi Abner, né? Assim, Abner está falando aqui, ele teve uma sabedoria para chamar, falou: vamos parar, né? Vamos, né? Não vamos deixar. Sabe essas brigas que tem no Nordeste, às vezes se ouve assim, uma família contra outra família, né? Tem muitas coisas na história, nunca para. Porque quando um se vinga da morte do seu lado, aí o outro tem que se vingar daquela morte, e vai toda a vida. Não tem fim. Então quando que você vai dizer ao povo para parar? Respondeu Joabe: tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, só amanhã cedo o povo teria cessado, cada um de perseguir a seu irmão. Então Joabe reconheceu a sabedoria do que Abner estava falando. Assim Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou. Não perseguiram mais a Israel, tampouco pelejaram mais. Caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom e chegaram a Maanaim, que era o quartel-general deles. Também Joabe deixou de perseguir Abner. Quando juntou todo o povo, faltavam 19 homens dos servos de Davi e Azael. Então, nós podemos dizer que depois daqueles primeiros 12 que morreram, né, junto com os 12 de Abner, aí morreram mais 7 e mais Azael, do lado de Davi. Porém, os servos de Davi tinham ferido, dentre os de Benjamim, os de Abner, a 360 homens, que ali ficaram mortos. Levaram Azael e o sepultaram na sepultura de seu pai, que estava em Belém. Belém, porque é a cidade de Davi, a cidade, né, desses sobrinhos de Davi também. Então Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Então, irmãos, essa é a história. Rapidamente, antes de terminar nosso tempo hoje, só quero ler alguns textos rapidamente no Novo Testamento, porque essa história, já expliquei mais ou menos o significado que eu vejo aqui, que primeiro, sim, Davi não está nessa história, porque Davi está esperando Deus operar. Ah, antes de ler no Novo Testamento, vamos só ler esse texto de 1 Samuel 24, 1 Samuel 24, ser até uma parte da explicação do porquê Davi não estava tomando iniciativa, ele não foi atrás de Isbosete, ele não estava procurando, ele estava esperando em Deus, que é uma das coisas mais difíceis que tem, meus irmãos. Se você tem uma promessa de Deus, nós temos duas coisas erradas, duas coisas naturais erradas. Se você tem uma promessa de Deus, ou para você, ou todos nós temos a promessa de que Deus vai restaurar o seu povo, preparar seu povo, a sua noiva para a segunda vinda. Todos nós temos promessas de Deus. Agora, tem duas coisas erradas que nós podemos fazer. A primeira é lutar na nossa força própria para fazer acontecer. Que a maioria faz a primeira coisa, né? Ai, Deus me deu uma promessa e eu começo a dar um jeito para que aconteça mais rápido, né? Dar uma mãozinha para Deus, né? Essa é a primeira reação natural, errada. A segunda reação natural e errada é desanimar e desistir. Ah, eu acho que aquela palavra não era de Deus, não vai acontecer, não vai acontecer na minha vida, como os discípulos falaram depois que Jesus morreu e eles não tinham visto ele ressuscitado. Ah, vou pescar, vou voltar para a minha vida, não é? Vou pescar, vou desistir do meu chamado. Né? Então essa é a outra reação errada, né? Mas o mais difícil de tudo é esperar em Deus, que não é nem tomar ação com suas próprias forças e nem desistir. É esperar em Deus, é ficar aguardando, é ficar olhando, é viver em função daquilo, é não deixar de lado, é continuar esperando na promessa de Deus, né? Essa é a nossa parte. Nós temos uma parte muito importante. Não é aquela parte de ação que nós gostaríamos, mas é a parte de esperar em Deus. Mas Davi, em 1 Samuel 24, eu acho que isso aqui é significativo, que foi a primeira vez que Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou, né? E no final, né, quando Saul viu que Davi tinha poupado a sua vida e tudo, né? 1 Samuel 24, versículo 20, Saul está dizendo assim: ai, Davi, você foi bom comigo e tal. E ele fala assim: eu sei que certamente hás de reinar. Saul falando para Davi: eu sei que certamente hás de reinar, que o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos. Agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome na casa de meu pai. Saul pede isso para Davi, e Davi consente, Davi concorda, versículo 22, assim jurou Davi a Saul. Então Saul foi para sua casa. Então esse juramento, acho que já fazia parte da maneira de Davi de agir, mas esse juramento é interessante. Davi cumpriu o seu juramento, Davi não foi atrás de Isbosete, porque Saul está falando: Davi, eu sei que você vai reinar, mas por favor, não seja como aqueles que, né, entra você no trono e mata todos os meus descendentes. Não faz isso comigo, né, com os meus descendentes. E Davi prometeu, e realmente Davi não lutou contra Isbosete. Isbosete vai morrer, mas não pelas mãos de Davi, nem pelos servos de Davi, tá? Então isso aqui é uma coisa importante, só para a gente deixar registrado. Agora, rapidamente, vão comigo para Gálatas, porque eu só quero mostrar como até no Novo Testamento, naquela igreja apostólica, original, tinha muitos problemas, senão não precisaria falar essas coisas. Olha aqui, Gálatas, capítulo 5. Só vou pegar assim, alguns versículos, né? Depois você pode ler até com mais calma, né? 5:15. Se vós, porém, vos mordeis, olha aqui a expressão de Paulo para os crentes em Galácia. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Quer dizer, as brigas eram tão feias que Paulo falou assim, ó, toma cuidado que vocês vão acabar se consumindo uns aos outros, né? Versículo, no mesmo capítulo 19 e 20, né, as obras da carne, né, começa no versículo 19, mas vou ler o versículo 20. Idolatria, né, as obras da carne são idolatria, feitiçarias, né, tem várias obras, né, que são antes, né, no versículo 19, prostituição, impureza, lascívia. Agora, olha quantas obras da carne tem a ver com brigas entre irmãos. Olha a lista aqui. Inimizades, porfias, que são contendas, cada palavra tem, mas são muito semelhantes. Porfias, ciúmes, de onde que vem as brigas entre nós, né? Ciúmes, ira, sabe o que quer dizer essa palavra ira? Não é só assim ficar meio irado, né? É uma explosão de ira. Você fica louco, assim, você, né? Explosões de iras, de ira, pelejas. Outra, acho que essa palavra peleja, que é ambição egoísta, dissensões, facções, invejas. Olha, todas essas palavras têm a ver, né, você tem algumas na lista antes, né, impurezas sexuais, idolatria, feitiçarias, no final tem, de 21, tem bebedices, orgias e coisas semelhantes, mas a maior parte da lista é brigas entre irmãos. Então você percebe claramente, eu não vou ter tempo de ler todos, mas se vocês quiserem anotar, 1 Coríntios 3:3, né, que fala que se tem dissensões e partidarismos uns contra os outros, né, são obras da carne. Agora, mas essa aqui nós precisamos ler, 1 Coríntios 6, versículos 6 a 8. Que esse aqui é muito importante para a gente entender a atitude que Deus espera de nós. Aqui está falando sobre irmão e contra irmão na lei, na justiça, né? E eu não posso entrar nesse assunto todo, mas olha aqui, versículo 6, 1 Coríntios 6, 6. Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Como é que deve resolver as demandas? A gente deve descobrir quem tem a razão? O que você acha que está escrito aqui? A gente, realmente, a gente precisa descobrir qual dos dois tem razão. Não, não é isso que ele fala, não. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ele está falando, por incrível que pareça, que é para a gente aceitar. Quando alguém nos acusa, quando alguém nos prejudica, quando alguém toma uma coisa que é nosso, é para a gente abrir mão, antes abrir mão. Lógico, ele não está falando assim, deixa todo mundo pisar em cima de você, assim, sem mais nem menos, mas assim, antes abrir mão do que ter demanda. Você pode até falar assim, não, isso aqui não deve ser, vamos procurar alguém para, né, a Bíblia não é contra ter alguém para fazer intermediação, né, pode fazer isso, mas a ideia é, antes de ter briga, sofra o prejuízo. Não é para ter demanda, não é para dar lugar para ciúmes, posições, se outra pessoa quer, deixa tomar. Watchman Nee, aquele homem que certamente vocês ouviram falar, foi um exemplo na China, deixou tantos livros maravilhosos, ele praticou isso na vida dele, antes do tempo da perseguição dos comunistas, igreja que ele fundou, ele foi o pai da igreja, os irmãos lá, não lembro agora os detalhes da história, mas eu sei que ele foi rejeitado como líder, começaram a falar mentiras a respeito dele, coisas que não eram verdade, ele não abriu a boca, ele saiu da liderança, ele deixou para não criar divisão, ele abriu mão dos direitos dele. Então essa coisa de briga, né, interna, de lutar, Davi falou assim, eu não vou lutar para conseguir o resto. Ele fez uma oferta, fez um convite para aquele povo de Jabes de Gileade, mas eles parece que não aceitaram e Davi ficou quieto. Mas Joabe está ali, e Abner está ali, cada um procurando. E esta é a história de muita coisa no meio do povo de Deus. Só anotem também as referências de 2 Coríntios 12, 20, Tiago 3, 14, 2 Coríntios 12, 20, depois Tiago 3, 14 e Tiago 4, de 1 a 3. Né? Tiago 4, de onde vêm as lutas entre vós? Não é por causa das suas ambições. Então, que Deus opere na nossa vida, que a gente possa não ser como Joabe, que não aprendeu o Espírito de Cristo, mas que nós possamos seguir Davi, nosso rei, que o reino de Deus seja estabelecido não com as armas da carne, que não adianta nada, não traz resultado nenhum. Vamos orar. Senhor, é com tristeza que nós reconhecemos que isto que nós lemos aqui realmente aconteceu e acontece no meio do teu povo hoje. Mas, ó Deus, tu estás nos mostrando um caminho mais excelente. Nós queremos aprender, ó Deus, não só a lutar do lado certo, mas nós também queremos aprender a lutar da maneira certa. Não queremos ser como Joabe, que lutou do lado certo, mas com as armas erradas. Ou como Abner, que sabia que o Senhor ia usar Davi, mas ficou do lado errado, porque ele queria uma posição para ele mesmo. Senhor, venha o teu reino, mas venha da maneira que o Senhor nos ensinou a trazer. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.